Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Você nunca pode fazer com que a coisa nova que Cristo fez por nós se encaixe no pensamento antigo.
Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre.
Quantos estão realmente felizes por conhecerem ou estarem aprendendo a palavra de Deus? Sabe, eu estava pensando durante o culto, a palavra de Deus funciona, e se não está funcionando para você, é porque você não está trabalhando nela. Quando fazemos o que a Bíblia nos diz para fazer, as nossas vidas mudam. Elas não mudam de uma vez, mas gradualmente, de pouco a pouco. Mas se você ficar firme, sua vida será completamente e totalmente transformada. Vou falar com vocês esta manhã sobre a diferença entre a lei e a graça. E como, mesmo como cristãos da nova aliança, muitas vezes nós misturamos muitas coisas da antiga aliança com ela e com isso nós a enfraquecemos. Sabe, o diabo quer que sejamos legalistas. Acho que um dos maiores desafios que teremos em nossa vida é viver uma vida santa sem nos tornarmos legalistas. Somos chamados à santidade, mas tem muitas pessoas que tentam viver uma vida santa fazendo tantas regras e regulamentos para si mesmas que elas se tornam legalistas. E uma das coisas que acontece no momento em que você se torna um legalista é que você começa a julgar as outras pessoas que não estão fazendo o que você está, ou tanto quanto você está fazendo, ou da forma como você está fazendo. Eu fui uma cristã legalista, eu teria sido um fariseu top, sabe? E imagino que eu tenha alguns amigos aqui que poderiam dizer a mesma coisa. Veja, Jesus fez muito por nós, mas realmente não podemos desfrutar isso até que aprendamos a deixar de lado o velho e tomarmos posse do novo. Eu quero começar em João, em Mateus capítulo 9. Muita coisa acontece no capítulo da Bíblia, é incrível, mas Jesus começa aqui, ele entra num barco, ele atravessou para o outro lado, para Cafarnaum, e o verso 2 diz: e trouxeram-lhe um paralítico prostrado pela doença, e ele disse: seus pecados estão perdoados. Bem, os escribas e fariseus não gostaram disso, porque os religiosos nunca gostam de nada. Você nunca viu uma pessoa azeda até encontrar um religioso, eles são muito... Eu não estou falando de um cristão da nova aliança, feliz, abençoado, que vive pela graça de Deus. Estou falando de um velho legalista que segue um monte de regras e regulamentos e fica bravo com os outros que não estão fazendo o mesmo. E mesmo quando você faz algo bom, eles encontram algo errado com o que está fazendo, ainda que não estejam fazendo nada. Eu sei, já sofri esse julgamento. Bem, quem ela pensa que é? Bem, pelo menos eu estou ajudando algumas pessoas, e você? Está? E assim, havia tanta coisa que Jesus fez de bom, mas os fariseus nunca gostavam de nada. Não importava o que fizesse, eles não gostavam. Então trouxeram a ele esse homem que estava paralítico e ele não disse imediatamente: seja curado. Ele disse: seus pecados estão perdoados. E os escribas disseram: quem ele pensa que é? Verso 4: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensam mal em seus corações? É interessante lembrar aqui agora que Jesus conhece os nossos pensamentos. Amém? O Salmo 139 diz que ele conhece cada pensamento que vamos ter e cada palavra que vamos falar. Mas ele disse: ok, vocês não gostam do fato de eu ter perdoado os pecados dele, então deixe-me perguntar, o que é mais fácil? Dizer: levante-se e ande, ou seus pecados estão perdoados? E assim, só para provar a eles que ele tinha o poder de perdoar pecados, ele também curou o homem. Sabe, nós temos uma ideia engraçada sobre milagres. É como Quando nós pensamos em milagres, parece que sempre pensamos em cura, em milagre de cura. E recentemente nós demos às pessoas a oportunidade de nos fazer algumas perguntas no grupo em que estávamos e elas disseram: Joyce, qual foi o último milagre que você viu? Eu pensei: o último milagre que eu vi foi a última vez que eu me olhei no espelho. Porque veja, se você é um crente nascido de novo, você é um milagre. Amém? E eu acho que não devemos sempre olhar para os milagres apenas como alguém sendo curado ou... Sabe, dizem que um milagre é algo que ninguém pode explicar. Bem, eu não posso explicar a você porque a minha vida chegou aonde ela chegou, porque certamente por todos os padrões naturais não deveria ser assim. Sabe, eu não me saí tão bem em inglês quando estava na escola. Eu tirei um 3 em inglês. E agora estou falando com pessoas no mundo todo, todos os dias, em 110 idiomas diferentes. Eu mal passei em inglês. Agora, é claro, eu realmente não falo todas as línguas. O programa é traduzido para vários idiomas, mas... Sabe, só para resumir, o que Deus fez na minha vida, a cura que eu tive, o que Ele me permitiu fazer. Sim, toda vez que eu me olho no espelho, eu tenho que dizer: olha, Joyce, você é um milagre, porque eu sei a bagunça que eu era. Cara, eu era tão confusa, eu fui abusada sexualmente na minha infância pelo meu pai, e sabe... A minha alma estava ferida, a minha personalidade estava bagunçada e nenhum dos meus pensamentos estava certo. Eu tenho andado com Deus agora há 45 anos e eu posso dizer que nesse período de tempo, meu marido provavelmente teve 20 esposas diferentes. Acho que isso mantém tudo muito interessante. Ele não precisa procurar uma nova mulher porque Deus está sempre me mudando e eu fico diferente do que eu era. Então, alguns anos depois, já sou um pouco diferente de novo. Quem já descobriu que Deus continua? Se você ficar firme com Deus, Ele continuará mudando você. E vou te dizer, isso nunca para enquanto você estiver aqui nesta terra. Glória a Deus. E quer saber? Você nem precisa se preocupar muito com as coisas que estão erradas com você, porque enquanto continuar com Deus, você continuará mudando de pouco a pouco. Mas quando Ele voltar para nos buscar, ainda haverá coisas erradas conosco. Mas a Bíblia diz que Ele não vai apenas voltar uma segunda vez. Isso não é uma boa notícia? Mas que nós seremos transformados num piscar de olhos. A palavra diz que Ele não está voltando para trazer salvação, mas para nos trazer, porque Ele já fez isso, mas para nos trazer uma completa salvação. E o que isso significa é que tudo que ainda fazemos de errado, ou tudo que ainda está errado conosco, no piscar de olhos, seremos transformados. E isso é como abrir e fechar os olhos. Tudo que está errado em você será totalmente consertado. Esse não será um dia incrível. Amém? E assim Jesus foi em frente e curou o homem para que pudessem ficar satisfeitos, mas ainda assim não estavam, porque pessoas assim nunca estão. Então, no verso 9, ele chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, e não gostaram, porque eles detestavam os cobradores de impostos. E, além disso, ele foi para a casa de Mateus para um jantar, onde Mateus chamou todos os tipos de pecadores, especialmente os piores, e eu estaria naquele grupo, e muitos outros cobradores de impostos, e agora os fariseus realmente ficaram furiosos. Parece que eles viviam chateados o tempo todo. Quando Jesus soube que eles estavam chateados, ele disse: eu não vim para aqueles que não precisam de médico, mas para aqueles que estão fracos e doentes. Então, basicamente, ele estava dizendo: vocês acham que estão todos corretos? Bem, se esse for o caso, de qualquer forma, eu não vim aqui por vocês, eu vim para essas pessoas que precisam de mim. E no verso 13 diz: vão e aprendam o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios. Bem, Deus quer nos dar misericórdia. Ele não quer que tentemos fazer sacrifícios a Ele quando pecamos, porque o único sacrifício que era necessário já foi feito de uma vez por todas. E assim, Deus quer que nós olhemos para a cruz. Quando fazemos algo errado, e sabe, é um grande desafio chegar ao ponto em que você pode fazer algo errado que sabe que é pecado. Admitir isso a Deus, dizer a Ele que quer se afastar, que está pronto para se afastar disso, receber o seu perdão e literalmente seguir em frente e não se sentir culpado. Quantos aqui, depois de fazer algo errado, mesmo depois de pedir perdão, têm a tendência de ainda se sentirem culpados por um tempo? Eu acho que às vezes dividimos nossos pecados em categorias pequenos, médios e grandes. Se for um pecado pequeno, você terá que sentir culpa só por algumas horas, e um médio leva alguns dias, e então um grandão leva muito, muito tempo, sabe? Eu carreguei esse saco de culpa comigo por muito tempo. E eu estava aprendendo sobre fé nos anos 70, no movimento da palavra da fé. Cara, eu estava usando minha fé para tudo. Acreditava em Deus para todos os tipos de coisas e eu não precisava de nada. Eu precisava amadurecer e crescer, mas eu nunca orava por isso. Você sabia que Paulo, em todas as orações que Paulo orou, ele não orou nem sequer por uma única coisa pelos crentes? Ele nunca orou para que seus problemas desaparecessem? Ele só orou coisas que os ajudariam a crescer espiritualmente. Em vez de orar para que os problemas desaparecessem, ele orou para que eles tivessem o poder de suportar o que quer que viesse e manter-se alegres enquanto passavam por aquilo. Acho que oramos errado. Não precisamos que os problemas desapareçam. Precisamos ser fortes. Me ouviram? Precisamos ser mais fortes em espírito, porque o espírito forte de um homem o sustenta em suas dores e em seus problemas. No início deste ano, eu sofri um acidente. Bem, na verdade, fiz uma pequena cirurgia nas costas, tive uma estenose na coluna e eu fiz uma pequena incisão de uma polegada, menos de uma hora de cirurgia, e eu ficaria bem em 2 semanas. Mas algo aconteceu e eu tive um coágulo no local da cirurgia e tive que voltar para uma segunda cirurgia. Isso causou danos nos nervos desta perna. Eu fiquei no hospital por 2 semanas para reabilitação. Finalmente, quando me liberaram para ir para casa com andador, cheguei em casa, caí e quebrei essa outra perna. Então, acabei ficando numa cadeira de rodas por 2 meses e meio. Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês, mas no começo, a primeira coisa que eu disse a Deus foi: Deus, eu quero fazer isso direito. Eu quero agir como falo com as outras pessoas que deveriam agir quando têm problemas. Sabe como é fácil dar conselhos? Às vezes, quando você tiver um problema, se quiser saber o que deve fazer, apenas faça o que diria outra pessoa para fazer, se ela vier até você com o mesmo problema. E então, Deus realmente me ajudou durante esse tempo. Eu realmente fiquei bem, fiquei calma, não reclamei ou resmunguei. Tive que ter cuidado para não me orgulhar de mim, porque então a coisa ficaria pior, sabe? Mas nós ficamos querendo entender tudo, não é mesmo? Ok, isso aconteceu comigo. Por quê? Por quê? Por quê? Quando? Quando? E Deus só quer que confiemos nele. Então, durante esse período, só disse, sabe? Eu não sabia por que aquilo aconteceu, não fazia sentido, porque eu tive que cancelar conferências, foi... Eu não consegui encontrar nada de bom nisso, mas Deus sabe de coisas que nós não sabemos. E se não foi nada além de um teste, ainda assim foi bom para mim, porque temos que ter prática em algo para nos mantermos fortes. Quando você tem uma bagunça em sua vida, você ainda pode ser abençoado no meio dessa bagunça, se você lidar com isso do jeito de Deus. Veja, às vezes, somos muito crentes até termos um problema. Então, nos tornamos um tipo diferente de pessoa. Não é assim que Deus quer que sejamos. Ele quer que sejamos estáveis ao passarmos pelas coisas, amém? Então, de qualquer forma, voltando a Mateus capítulo 9, Jesus foi comer com os cobradores de impostos, e claro, eles não gostaram. Então Jesus disse: vão e aprendam o que significa desejo, misericórdia e não sacrifícios. Bem, eu tive muita dificuldade de entender essa escritura. Eu pensava: você deseja misericórdia e não sacrifício? Bem, o que ele quer que façamos é receber a misericórdia dele quando cometemos erros e não tentar fazer sacrifícios a ele, sabe? Porque o único sacrifício necessário já foi feito para sempre. E sabe, nos anos 70, quando eu estava aprendendo tudo sobre fé e usando a fé para tudo que eu precisava, Deus disse: se você quer usar sua fé para algo realmente grande, use a sua fé para ficar totalmente livre da culpa. Então eu não deveria me sentir culpada quando faço algo errado? A Bíblia diz em Tiago que você deve chorar e lamentar o seu pecado, mas não diz que deve continuar fazendo isso por muito tempo depois de você receber o perdão de Deus? Veja, quando ele perdoa o pecado, ele o remove para tão longe quanto leste, está do oeste, e ele realmente já não se lembra deles mais. Então, se você voltar a falar com Deus sobre algo pelo qual já pediu perdão, ele nem vai saber do que você está falando. Vamos, isso vai te ajudar, mas vocês estão... Eu sei, porque é como se tivéssemos um problema real com isso aqui. Estamos desperdiçando o tempo de Deus. O Senhor me disse uma vez, quando estava carregando o meu pequeno saco de culpa, eu tinha feito algo errado, eu estava me sentindo culpada, aí ele disse: será que você poderia aceitar o meu perdão, seguir em frente, porque eu tenho muito para você fazer e você não serve para mim nessa condição? Veja, Deus não pode nos usar para nada se nós não gostamos de nós mesmos. Então, ele quer que nós recebamos sua misericórdia em vez de tentar fazer sacrifícios. Receber sua misericórdia, agradecê-lo pelo sacrifício que realmente já foi feito. E diz muitas vezes na Bíblia, eu vou falar disso no próximo culto, que ele fez isso de uma vez por todas. Uau! Essa é uma tremenda afirmação. E aparece em Hebreus várias e várias vezes. Então, ele fez isso uma vez. Debaixo da antiga aliança, os sacerdotes tinham que ir lá ano após ano, após ano, após ano. E os pecados deles nunca eram perdoados, eram cobertos. O nosso foi completamente lavado e ele não se lembra deles mais. Amém? E ele só teve que fazê-lo uma vez. Sabia que todos os pecados que você vai cometer já foram perdoados? Ele não precisa pagar toda vez que você pecar. Ele fez isso uma vez por todos nós. Isso significa que não há ninguém aqui, nem em outros templos, nem assistindo pela televisão, ninguém assistindo no computador, ninguém está excluído do perdão de Deus. Cada pessoa no mundo, não importa o que tenha feito, ela pode receber o mesmo perdão que nós recebemos. E espero e oro, quando digo isso, que cerca de... vamos crer que pelo menos 500 mil de pessoas assistindo pela TV pensou: ah, glória a Deus, há esperança para mim. Amém? Então, quando eu estava tentando entender o que esta escritura significa, Deus me deu um exemplo e eu vi algo aqui na minha mente. O nosso filho, que agora tem 44 anos, quando criança ele brincava muito ao ar livre, e talvez digamos que ele tivesse uns 5 anos de idade, e assim, havia um valentão em nossa vizinhança, e sabe, o diabo é um valentão, e ele está sempre em nossa vizinhança. E esse valentão pegava a bola do Dene, jogava no esgoto, e o Dene vinha correndo, e eles corriam atrás dele, entravam pela cozinha, e muitas vezes o Dave estava no cantinho da sala, e o Dene entrava gritando: pai!
Eles jogaram minha bola no esgoto, pai.
E vou te contar uma coisa, Dave pulava daquela cadeira e saía pela porta dos fundos. Ele dava com o que tinha que ser tratado. Agora, nosso filho também era um pouco indisciplinado. Ele era muito indisciplinado. E então, tínhamos uma lista de regras, por assim dizer, de coisas que ele deveria fazer todos os dias. Arrumar a cama, levar o lixo para fora, alimentar o cachorro, sabe, o que quer que fosse. E o que o Senhor me mostrou foi que, quando o estávamos ensinando e treinando, ele estava aprendendo a fazer certo as coisas que fazia errado. Mas quando ele precisava de nós não íamos primeiro checar a lista para ver se ele tinha feito tudo antes de ir correndo ajudá-lo. Acho que vocês não entenderam, vou repetir. Veja, se você é filho de Deus, quando tem uma necessidade, não importa quantas coisas não estejam marcadas na sua lista. Eu vou falar com você, acho que você está entendendo. Oh, já tem 3 dias que eu não leio a minha Bíblia. Ontem eu nem orei, eu simplesmente esqueci totalmente. Eu não pensei em Deus nem sequer uma vez, sabe? De repente você tem uma necessidade, o diabo tentará fazê-lo pensar que você não merece que Deus te ajude, sabe? Mas na verdade nem precisa pedir, só precisa gritar, Pai! E quando fizer isso, ele virá correndo. E com o que quer que ele precise lidar, ele lidará mais tarde. Amém? Vocês estão meio... Eu não sei, vocês estão... Sei lá, esquisitos. Será que estou no lugar certo com a palavra certa, pessoal? Tudo bem, então ele passa agora para algo que parece um pouco estranho. Ele diz... Verso 16, ninguém põe um pedaço de pano que não tenha sido lavado em uma roupa velha, pois tal remendo se rasga na roupa nova e um rasgo pior é feito. Então, se você não entende, naquela época, as pessoas consertavam tudo, não é como hoje, jogamos fora e compramos um novo. Mas eles consertavam as roupas quando rasgavam. E assim, ele diz, não pegue um pedaço de pano novo e coloque-o em uma roupa velha, porque essa roupa velha já foi lavada e encolheu, mas... Se você colocar um remendo novo nela, quando lavá-la, ela vai encolher e rasgar de novo e vai piorar as coisas. Então ele vai dizendo, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se colocar a pele se romperá e será despedaçada e então o vinho será derramado. Agora, isso é muito importante porque esse vinho representa... É um símbolo do Espírito Santo. Ele é símbolo do poder do Espírito Santo. Ele é símbolo do poder que Deus quer que seus filhos tenham e andem nele. É símbolo da graça, é símbolo do amor de Deus. Então ele disse, não queremos que o vinho novo seja derramado. Então, não podemos colocá-lo em odres velhos. O que ele está dizendo? Não podemos pôr. Você nunca pode fazer com que a coisa nova que Cristo fez por nós se encaixe no pensamento antigo. É por isso que a Bíblia diz que para receber o que Jesus fez por nós, nós devemos ter nossas mentes renovadas. Está em Romanos 12, 2. Então, eu sinto um pouco que é isso que está acontecendo com muitos aqui. Eu ensino há muito tempo e... Sabe, muitas vezes quando as pessoas estão quietas, estão aprendendo algo, isso é bom. Os pregadores gostam de uma multidão barulhenta, porque isso os faz pensar que todo mundo está gostando, mas David diz que quando o povo está batendo palmas e concordando, é porque eles já sabem tudo que estou pregando. Quando estão quietos, é porque estão aprendendo algo. E então... Quero dizer, isso é uma coisa enorme, porque muitos crentes da nova aliança não estão nem remotamente começando a desfrutar os privilégios que eles têm como filhos de Deus. Isso é porque eles ainda estão misturando o velho com o novo.